noite, 25 de outubro de 2022, vou começar mais uma live e hoje sobre dúvidas em relação a doenças do fígado. Obrigada por várias pessoas me mandaram dúvidas e eu vou tentar responder todas nessa live. A ideia é 30 minutos de live. Se por acaso eu não conseguir responder todas as perguntas que foram enviadas, que foi bastante, na verdade, parece que é mentira, né? Porque foram exatamente 20 perguntas, tá? Foi bem redondo mesmo. E eu vou tentar responder todas, tá? Se não der, ok. E eu vou dar prioridade também para quem estiver ao vivo aqui, caso me faça alguma outra pergunta durante a live. Lembrem que eu tenho aqui o meu perfil do Instagram, que é onde eu tô fazendo essa live. Tenho o meu canal do YouTube, Doutora Raquel é Scherer de Fraga. E tenho no Spotify também um canal que é Saúde do Fígado, que vocês podem escutar as próprias lives daqui, alguns vídeos específicos que eu faço pro YouTube e pro Spotify também, tá? Se vocês conhecem alguém com doença hepática, compartilhem aí. As minhas redes sociais, que talvez eu possa ajudar essa pessoa. Então, vamos lá, primeira dúvida, vamos ver aqui. Número um, bem interessante essa pergunta e é o nosso dia a dia. Tenho muito medo de doenças do fígado e vi uma propaganda na TV do Epocler todo dia, que é um medicamento que tá com bastante propagandas rodando aí na internet, na própria televisão, na rádio, onde ele coloca nessa propaganda que o Epocler seria um preventivo do fígado para você usar diariamente. Então, ele pergunta: vale a pena? Resposta nua e crua: não, não vale a pena. E esse Epocler, ele não previne nenhum tipo de doença do fígado, tá? Ele é um complexo de vitaminas e até eu fui ver exatamente o que era isso, né? Então, tem a colina, que é uma vitamina do complexo B, vitamina B8, tem vitamina B12 e vitamina E. Nenhum desses medicamentos vai fazer algum papel de proteção para o fígado. Se você quiser fazer alguma medida preventiva para não ter doenças hepáticas, eu sempre comento isso, tem diversos vídeos, eu repito, é manter hábitos saudáveis de vida, praticar atividade física, manter o peso de forma adequada, não aumentar de peso, né? Comer alimentação saudável, evitar o consumo de produtos industrializados, não consumir bebida alcoólica frequente. Então, são todos cuidados que se deve ter para prevenir doenças hepáticas, tá? Então não existe nenhum medicamento preventivo para o fígado. Segunda pergunta, número 2. Qual a frequência que uma pessoa com cirrose e varizes de esôfago de fino calibre deve realizar endoscopia digestiva alta? Só vou explicar um pouquinho para quem não está acostumado. Então, cirrose é um fígado todo cicatrizado, é um fígado endurecido, enrijecido, empedrado. E uma das complicações dessa cirrose é o que a gente chama de hipertensão portal. Aumenta a pressão no sistema venoso que irriga esse fígado, que é o sistema porta. E ramos desse sistema porta passam pelo esôfago e pode então dilatar essas varizes no esôfago, dando as varizes esofágicas, essas veias do esôfago, desculpa, dando as varizes esofágicas. E essas varizes esofágicas, elas podem romper, a pessoa vomitar sangue em grande quantidade, que é uma situação bem assustadora e com potencial complicação, inclusive óbito. Tá? Então, antigamente, a gente fazia endoscopia em todas as pessoas que tinham diagnóstico de cirrose, para ver se surgia essas varizes de esôfago, se elas aumentassem de calibre, a gente tinha que dar um medicamento, que seria um beta-bloqueador, propranolol, carvedilol, para impedir a ruptura dessas varizes esofágicas. Hoje, já mudou essa recomendação. Então, uma vez a gente sabendo que essa pessoa tem cirrose e que tem hipertensão portal, independente se com varizes de esôfago, se essa hipertensão portal foi diagnosticada porque tem um baço grande na ecografia de abdômen, ou porque tem ascite na ecografia de abdômen, que é aquela água da barriga. Bom, tem alguns sinais de hipertensão portal. Uma vez identificando hipertensão portal, essa pessoa já tem indicação de uso de um beta-bloqueador, que é o carvedilol, para diminuir o risco da primeira descompensação da cirrose, a grosso modo, para ajudar a reduzir a progressão dessa cirrose ou diminuição da perda de função desse paciente com cirrose. Então, essa pessoa já sabe que tem endoscopia com umas varizes esofágicas de fino calibre. A rigor, ela não precisaria repetir essa endoscopia do ponto de vista hepatológico. Ela já tem indicação de uso de carvedilol como profilaxia. Nem é como profilaxia, é como prevenção do primeira descompensação da cirrose, ok? Então, é isso. E pelo que eu entendi, quando essa pessoa me perguntou isso, já disse que estava em uso de carvedilol. Então, tá tudo certo. Então, não precisa repetir a endoscopia. Só se acontecer alguma coisa diferente. Vamos ver. Terceira pergunta. Se pessoas com hemangioma, indicação médica de uso de testosterona em gel, pode? Tem alguma contraindicação? Pelo hemangioma, não tem contraindicação de usar reposição de testosterona, desde que a pessoa tenha indicação para isso realmente, né? Hoje em dia, a gente vê uma super indicação do uso de testosterona. E aí, não tem por que usar um medicamento que não teria nem indicação antes, né? Mas pessoas que realmente têm indicação médica definida para usar testosterona e têm um hemangioma no fígado, não é contraindicado o uso. Essa mesma pessoa me pergunta, alterações hepáticas. Então, tem alguma alteração hepática e fazer musculação pode? Pode. Inclusive, eu falo isso em alguns vídeos, que quem tem doença hepática crônica, especialmente paciente que tem uma doença hepática crônica avançada, uma cirrose, deve sim fazer atividade física e deve incluir a musculação, para reforço muscular, para aumentar um pouco a massa muscular. E a gente sabe que pessoas com doença hepática crônica avançada, pessoas com cirrose, têm uma pior evolução caso tenham pouca massa muscular. Então, musculação ok, pode sim. Claro, se a pessoa está com hepatite aguda, com amarelão, cansaço, fadiga, aí a gente nem recomenda atividade física. Mas antigamente a gente tinha até medo de fazer de induzir um paciente com cirrose, por exemplo, ainda mais se ele tivesse varizes de esôfago, de fazer atividade física. A gente tinha medo que pudesse descompensar essa cirrose ou que pudesse fazer uma ruptura de varizes de esôfago, mas isso não é real. Então a gente não tem mais esse medo e a gente indica sim atividade física em pessoas que tenham alterações hepáticas. Uma pergunta, a próxima pergunta, tô falando bem rápido, mas aí fica salvo se vocês quiserem voltar para trás e ficar e me escutar. Eu acho que eu posso ser até uma pessoa, uma vez me disse que eu podia ser radialista, porque eu falo muito rápido. Então eu vou tentar respirar, falar um pouquinho mais devagar para ver se vocês entendem. Vocês não fiquem com dúvidas, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Ninguém está perguntando ao vivo, perguntaram antes. A pergunta número 4. A pessoa diz que tem uma cirrose com ascite, no caso essa pessoa está falando do pai dela, que tem 74 anos, é uma mulher que me mandou essa mensagem, que tem ascite e que o médico disse que na idade dele o transplante hepático é muito complicado. E aí foi procurar no senhor Google e lá ela encontrou que pessoas com cirrose com ascite têm menos de 6 meses de sobrevida. Tem duas coisas importantes de comentar nessa questão aqui. É que primeiro, cirrose com ascite já é um paciente então que tem uma falência de função hepática, né? Então já tem uma complicação importante dessa cirrose. Em termos de idade, não é, hoje em dia a gente não fica tão preso à idade como contraindicação ao transplante ou deixar de transplantar essa pessoa pela idade. Depende tudo uma questão de logística do local e principalmente quais são as outras doenças que essa pessoa possui. Será que possui outra doença que a gente chama de comorbidades, outras doenças associadas que vão impedir essa pessoa de ir para o transplante? Talvez, aqui nesse caso, talvez sim. Talvez por isso que o médico tenha falado que seria arriscado, mas não pela idade em si, tá? Quando a gente olha no Google e coloca assim uma estimativa média de vida de 6 meses, é muito complicado saber a sobrevida de uma pessoa individual. Mas, por exemplo, se uma pessoa que tem uma cirrose descompensada com ascite, tá? E a gente consegue tirar o fator causal, por exemplo, uma cirrose por álcool, a pessoa para de ingerir bebida alcoólica, essa pessoa pode ficar sem ascite e pode recompensar, né, uma recompensação dessa cirrose. Assim como, por exemplo, pessoas que têm cirrose por hepatite B. E aí esse vírus está replicando. Se a gente dá um medicamento e para de replicar o vírus hepatite B, a gente pode ter uma reversão, uma recompensação dessa cirrose. E aí a sobrevida não vai ser tão curta assim, não. Agora, se ele está num contínuo, né, de piora progressiva, que já foi tirado todos os fatores causais, que não tem mais nada a oferecer e ele não pode para transplante, a sobrevida é curta. É difícil precisar, sim, por ascite em termos de sobrevida, mas a gente tem scores prognósticos que a gente pode usar e o principal que a gente usa hoje é o MELD. E o MELD é um cálculo logarítmico que existem calculadoras na internet, que ele usa variáveis de exames de sangue, né, dosagem, que inclui creatinina, bilirrubinas e o tempo de coagulação, o INR, que é um tempo de protrombina, para estimar a sobrevida em 3 meses dessa pessoa. Isso conversando com o médico que está cuidando dele, vai conseguir dizer para vocês qual que é o MELD, qual que é o tempo médio estimado de vida. Eu, particularmente, não gosto muito de dar estimativa de sobrevida para uma pessoa, porque ela fica aquele negócio, ah, a doutora falou que eu vou viver só 1 ano, que a minha sobrevida é 1 ano, daqui a pouco as pessoas vivem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai para um transplante e tem uma sobrevida muito boa em 10 anos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá aqui. Ah, tem algumas perguntas aqui ao vivo. Então, vou primeiro responder essas perguntas ao vivo para depois responder as perguntas que já me enviaram. Quais os sintomas de varizes de esôfago? As varizes de esôfago, então, é complicação da hipertensão portal da cirrose e não dá sintoma, tá? Não dá engasgo, não dá dor, não dá nada. A única coisa que quando dá sintoma é ruptura dessas varizes e a pessoa começa a vomitar sangue. Muitos locais as pessoas dizem, ah, vomitou fígado. Não é o fígado, é essas varizes que romperam, tá? E elas têm alta pressão e realmente a quantidade de sangue muitas vezes é muito importante, né? É assustador até. Por isso que a gente tem que fazer de tudo para não acontecer isso, né? Gostaria de saber se posso tomar açafrão com azeite de oliva. Obrigado. Tomar azeite de oliva com açafrão do ponto de vista de tempero de alimentos, se você não tem problema nenhum em relação a isso. A questão é que não tomar em grande quantidade isso, né? Uma pessoa que tem que fazer transplante de fígado, transplante de fígado é um grande avanço. A gente sempre trabalha o hepatologista para a gente não precisar levar o paciente para transplante, né? A gente quer, enquanto a gente conseguir manter aquele órgão no paciente, a gente mantém. Mas às vezes realmente tem indicação de transplante. O transplante hoje evoluiu muito, tanto em técnicas cirúrgicas, quanto em conhecimento e tratamento da imunossupressão para diminuir risco de rejeição, tem uma sobrevida em 10 anos muito bom, desde que realize o transplante em centros que estejam bem treinados para isso. Tem o PFIC3, só falando um pouquinho do transplante, eu tenho um vídeo sobre isso, sobre transplante, eu comento um pouco sobre experiências de transplantes nos pacientes lá no meu canal do YouTube, se quiser pode dar uma olhada lá. Tem o PFIC3, há 2 dias estou com muita dor nas costas, gases, sem apetite. Isso não são sintomas que você me relata, não são em geral sintomas relacionados à colestase familiar progressiva do tipo 3 e é importante identificar o que está acontecendo, tá? Também tem um vídeo sobre PFIC3, colestases familiares progressivas, lá no meu canal do YouTube. Quem tem dúvidas pode me mandar aqui, eu só estou olhando ver se tem mais alguma questão. A pessoa está me perguntando uma dúvida que é relacionada à live da Cristiane. Em relação à live da semana passada, que eu falei de terapia de reposição hormonal, né? Ela tá perguntando se tem uma via que é mais adequada nos pacientes que têm doenças hepáticas, via oral, gel ou adesivo. Tanto gel quanto adesivo, não tem o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem, não passa pelo fígado, então seria interessante. Mas se você tem indicação de usar medicamento oral como terapia de reposição hormonal, não tem contraindicação, mas dá preferência pelo adesivo e pelo gel. Mas pode usar oral também se tem indicação, tem que conversar com o ginecologista, é mais uma indicação do ginecologista ou do endocrinologista do que uma contraindicação em relação ao fígado, tá? Meu irmão tem cirrose, melhorou nos exames, mas voltou com a bebida. Que triste, né? Já tem uma doença importante no fígado, que pode levar ele a óbito se ele não cuidar. E tem possibilidade de melhorar muito o fígado se para ingerir bebida alcoólica e a pessoa não consegue, né? Tem duas questões aí que isso mostra uma dependência alcoólica, porque a pessoa já tem uma complicação muito grave no organismo e não consegue parar de ingerir bebida alcoólica, né? Isso realmente é uma doença que tem que ser tratada e é difícil, né? Como qualquer mudança de hábito, mas o alcoolismo também tem a questão da dependência química ao álcool em si. Espero que ele consiga parar, mas realmente é uma doença muito triste, assim. Aí parou toda a medicação, claro, porque muitas vezes para a medicação porque acredita que vai ter interação com o álcool, né? uma ajuda num psiquiatra, se ele aceitar, é bem importante, numa terapia. E a gente sabe, assim, para manutenção de abstenção alcoólica, uma das medidas que mais funcionam é aqueles grupos de apoio, os conhecidos AAs, os Alcoólicos Anônimos. Muitos pacientes não gostam e dizem assim: ah, eu vou lá, já sei tudo que falam, estão repetindo, tudo que falam lá eu já sei, enfim. Mas é essa repetição que faz com que a pessoa se mantenha em abstenção alcoólica, né? Isso é bastante importante, então é uma dica. Uma pessoa está me perguntando: tem hemorragias em cistos hepáticos? Já fiz embolização, mas não resolveu. Tem alguma sugestão? São em mais ou menos 75% do fígado. É difícil fazer uma avaliação assim, pelo que está me dizendo. Você tem o que a gente chama de doença policística hepática, né? Se é sempre o mesmo cisto que sangra, e do ponto de vista vascular, hemodinâmico, não conseguiu embolizar aquele cisto, talvez até possa se pensar em uma retirada desse cisto. Mas isso tem que conversar com o teu médico, tem que fazer uma avaliação detalhada do caso, ver se conseguiram realmente canular de forma adequada o vasinho que supre lá o cisto do fígado, né? Mas se começa a ter muito sangramento, vale a pena muitas vezes até ressecar. Gente, medicação para dor de cabeça em doença hepática, qual o mais indicado? Nem vou dizer assim por doença hepática, tá? Pessoas que têm cirrose, por exemplo, tem que tentar evitar o uso de anti-inflamatório frequente, tá? Inclusive dor de cabeça também frequente. Uns medicamentos, talvez algumas pessoas de vocês vão achar estranho, mas uns medicamentos que a gente mais usa de forma segura, mesmo em pessoas que têm doença hepática, é o paracetamol. Tá? O paracetamol, ele é extremamente seguro desde que em dose terapêutica, não passa de 2 gramas por dia. Ele é só tóxico para o fígado acima de 2 gramas em quem tem doença hepática prévia, abaixo disso não. Então, 4 comprimidos de paracetamol por dia é seguro. Então, seriam 4 comprimidos de 500 miligramas ou até 2 comprimidos de 750 miligramas de paracetamol. Pode usar dipirona, enfim, tentar evitar o uso de anti-inflamatório para quem tem cirrose. Estão me perguntando assim: além de anti-inflamatório, o que mais devemos evitar de medicamentos? Quem tem doença hepática deve evitar todos os medicamentos, tá? Anti-inflamatório é um dos medicamentos que mais causa efeitos adversos, é um dos remédios. O ibuprofeno, por exemplo, é um anti-inflamatório que é uma das principais causas de hepatite, de dano hepático por drogas na América Latina, justamente pelo número que é de pessoas que usam, tá? Então deve evitar totalmente o uso de medicamentos. Qualquer medicamento que for tomar em quem tem doença hepática tem que conversar com o hepatologista, ver se não tem contraindicação, tá? E a gente tem que cuidar também com as interações medicamentosas, se alguém tem uma doença hepática que faz uso contínuo de medicamento. Ah, entendi, Raquel, tem cistos diferentes. Enquanto der para manter esse tratamento conservador, é interessante, né? Mas aí tem que conversar com o médico, até quando, se tem mais alguma coisa que tem que ser realizada, enfim. Você está me perguntando que faz tratamento de hepatite autoimune, estágio 2, imagino que fibrose 2. Há 2 meses faz uso de pantoprazol, tive no começo esofagite e gastrite refluxo. Vou ter que usar para sempre por conta dos remédios contínuos? Foi, acho que você que fez essa pergunta. Tem anotado aqui essa pergunta na caixinha de perguntas, né? Eu ia responder na sequência, mas então vamos responder agora. Na verdade, o fato de você usar medicamentos para hepatite autoimune, em geral a gente usa corticoide, prednisolona, prednisona associada à azatioprina. O uso desses medicamentos não indica necessidade de usar omeprazol. Nenhum desses medicamentos estão associados ao surgimento de úlcera. O corticoide, a úlcera no estômago, que seria o objetivo de usar o omeprazol, para não dar úlcera, né? A azatioprina não dá úlcera. E o corticoide, que a gente sabe que quando associado ao anti-inflamatório, ele é um fator, sim, que pode aumentar o risco de úlcera, mas se você não usa anti-inflamatório contínuo, não tem necessidade. Então a gente não costuma usar o omeprazol contínuo só porque usa medicamento contínuo, ok? Então não teria indicação, mas aí conversa exatamente, eu não sei o estágio do teu refluxo, exatamente, tem que conversar com o teu médico, tá? Mas pelo uso do remédio contínuo para hepatite autoimune, não teria indicação do uso de omeprazol. Varizes de esôfago de fino calibre é recomendado tratar com carvedilol. Pessoas, se for com cirrose, isso, pessoas com cirrose, com varizes de esôfago, independente do calibre, indica que tem hipertensão portal. E hoje, como eu comentei há pouco, qualquer pessoa com cirrose, com hipertensão portal, tem que usar o carvedilol, exceto se tiver contraindicação, que não usa, né? Ou tiver algum efeito colateral anterior que impeça o uso. Meu esposo tem hepatite autoimune, precisa fazer cirurgia de retirada da vesícula, ele corre risco com anestesia. Olha, se ele faz, o principal, assim, anestesia, até não me preocuparia muito. Quem tem que conversar com o médico, provavelmente o médico que trata a hepatite autoimune vai indicar a retirada dessa vesícula no momento que a hepatite autoimune está ok, está bem controlada. Então, se ele tem uma hepatite autoimune bem controladinha, vai para uma cirurgia programada de vesícula, a chance de correr complicações é pequena. Quando é necessária a retirada de nódulos adenomas hepáticos, tem um vídeo sobre isso também lá no meu canal do YouTube. Se alguém tiver interesse, eu tenho os vídeos sobre os três principais nódulos benignos: adenoma hepático, hemangioma, hiperplasia nodular focal. O adenoma é o único nódulo que requer mais atenção, a gente tem que ter condutas específicas, né? Vou falar grosseiramente, tá? Porque isso talvez não se aplique. Tem casos, sempre na medicina tem casos que saem da regra, mas como regra, adenomas em homens sempre tem que retirar, adenomas maiores que 5 centímetros e adenomas que estejam crescendo, tá? Mas isso tem que conversar com o médico, mas é basicamente essas são as indicações da retirada de adenoma hepático. Próxima pergunta é de uma biomédica que me fez uma pergunta, né? Hepatite autoimune é possível não ter alteração de enzimas hepáticas? Se você tem diagnóstico de hepatite autoimune e está em remissão à doença ou está sob controle, ela vai ter enzimas hepáticas normais, tá? Mas eu não sei se eu entendi a pergunta. Ah, eu vou fazer exames e encontro anticorpos lá no sangue, que são anticorpos que existem em hepatite autoimune, mas as enzimas hepáticas são normais. Tem hepatite autoimune? Em princípio, não, tá? Mas você pode ter uma hepatite autoimune que entrou em remissão e tem enzimas hepáticas normais nesse momento, mesmo sem remédio, tá? Estão me perguntando qual o melhor tratamento para cirrose hepática na fase inicial. Não existe um tratamento medicamentoso, tá? Para cirrose, a gente trata as complicações e usa medicamentos quando indicado, como nesse caso a hipertensão portal, para diminuir riscos de complicações da doença. Mas o principal tratamento é tirar o fator causal, então tratar a causa de base da cirrose. Se a cirrose for pelo álcool, tirar o álcool. Se a cirrose for por esteatose, a pessoa tem que perder peso, tem que emagrecer, tem que fazer atividade física, tem que controlar o diabetes, tem que controlar o colesterol elevado. Se a pessoa tem hepatite C, hepatite B, tem que tratar, hepatite C, tem que tratar hepatite B. Então, o principal tratamento é o tratamento da causa dessa cirrose. Gente, uma pergunta agora, bem interessante, dos chazinhos. Chá de camomila faz mal para o fígado? Essa pessoa tem gordura no fígado, me perguntou isso. Não sei exatamente por que ela usa o chá de camomila. Mas a gente olhando lá no LiverTox, que é um site que a gente procura sobre os riscos documentados de medicamentos e fitoterápicos e chás, suplementos nutricionais, enfim. E lá diz que eles colocam como score de probabilidade E. O que que significa isso? Que é improvável causa de dano hepático clinicamente aparente, tá? Então parece que a camomila seria um chá que não tem relato de hepatotoxicidade. Bem documentado, né? Pelo menos. Tenho hepatite B, descobri na adolescência, minha carga viral é baixa. Não tomo medicamento, queria ver no tratamento que eu conseguisse curar definitivamente o vírus. Também tem um vídeo sobre hepatite B que falo sobre isso, né? Infelizmente, hepatite B não tem cura hoje. Eu também queria dar os medicamentos para hepatite B para meus pacientes, eles ficarem livres da doença, assim como hoje a gente consegue fazer da hepatite C, mas infelizmente a gente não tem isso. Então, o tratamento da hepatite B hoje são antivirais, eles conseguem controlar a infecção quando ela está descontrolada. Existem critérios de tratamento para isso. Se a pessoa não tem uma infecção descontrolada e já consegue conviver bem com aquele vírus hepatite B, muitas vezes não tem indicação de tratar ainda, talvez em algum momento da vida. Então, infelizmente, não existe esse medicamento que cura. Lembrando que as pessoas que têm hepatite B podem ter até o que a gente chama de cura funcional, que é uma cura entre aspas, porque um pedaço do código genético do vírus, uma vez tendo o vírus hepatite B, vai ficar sempre dentro lá do fígado, tá? Então isso não sai do organismo, em algum momento pode ter reativação dessa infecção, principalmente em situações de queda da imunidade, que a gente chama de imunossupressão, em vigência de quimioterapia, principalmente para leucemias, linfomas, que são quimioterapias de neoplasias hematológicas. E se a pessoa precisar fazer transplante de órgãos por algum motivo, ou ter que usar imunossupressor para alguma doença, por exemplo, reumatológico ou autoimune. Quando com fibrose já as enzimas hepáticas não voltam mais ao normal, um dia desses a doutora faz um vídeo sobre como driblar os efeitos dos corticoides. E driblar os efeitos dos corticoides, isso foge totalmente da minha área de atuação. Em relação à fibrose, tá? Fibrose é cicatriz hepática. As enzimas hepáticas, elas ficam elevadas com um processo inflamatório. Tu pode ter cirrose com enzimas hepáticas todas normais, uma fibrose avançada com enzimas hepáticas todas normais. Não é a fibrose que eleva as enzimas, e sim o processo inflamatório. Então, se a pessoa tem a fibrose, tem enzimas hepáticas elevadas, a gente tem que tentar trabalhar para ver o que está elevando essas enzimas hepáticas para poder tratar, para não deixar causar mais fibrose. Minha ferritina está muito alta já há algum tempo. Tem medicamentos para baixar a ferritina? Gente, tem um vídeo também, olha eu com os meus vídeos, né? Mas eu tenho um vídeo também sobre hiperferritinemia, tenho um vídeo com uma hematologista, uma amiga minha, a doutora Moema, sobre hiperferritinemia, vale a pena dar uma olhada. Mas só comentando rápido, que já são 20 horas e 30 minutos. Gente, passou muito rápido, não consegui falar nem metade das perguntas que encaminharam antes. Vou ter que fazer a próxima live sobre dúvidas também, responder o resto dessas perguntas. E sobre a ferritina, então, a ferritina é um marcador inflamatório, tá? Ferritina alta não indica necessariamente acúmulo de ferro no organismo. A gente não tem que olhar a ferritina e tentar baixar ela a qualquer custo. A gente tem que ver o que está causando, o que está causando essa elevação de ferritina para poder tratar. Então, por exemplo, pessoas que tenham diabetes descontrolado vão ter ferritina elevada, tem que tratar esse diabetes. Pessoas que são obesas, tem acúmulo de gordura visceral, pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm colesterol elevado, vai ter ferritina alta. Tem que tratar essas condições de base. Pessoas que ingerem bebidas alcoólicas frequentemente têm ferritina alta, tem que deixar de ingerir bebida alcoólica. E assim por diante. Então, a ferritina é mais um marcador que algo está errado. E a gente tem que identificar a causa dessa elevação da ferritina. Tem sim doenças que aumentam a absorção de ferro no organismo, que a gente chama de hemocromatose. E essas pessoas sim têm que fazer restrição de ferro, muitas vezes precisam fazer sangrias, mas esse é um grupo pequeno das pessoas. A principal causa de hiperferritinemia não está associada a acúmulo de ferro no corpo. Gente, 8, 20 horas e 31 minutos. Vou acabar por aqui. Tem muitas perguntas, então. Então, na próxima live, daqui uma semana, já dia 1º de novembro, pré-feriado. Eu vou falar, fazer uma live de novo sobre dúvidas de doenças hepáticas. E eu tenho aí várias dúvidas que eu não consegui responder hoje, tá? Um grande abraço, boa semana para vocês, boa votação nesse final de semana. E é isso, um grande beijo, espero vocês aqui na terça-feira que vem.